Bom, senhoras e senhores deputados, hoje somos confrontados com uma ordem de trabalhos de exigência moderada, uma vez que o primeiro ponto respeita às informações, sobre as quais posso dizer, não sei se é de introduzir isto aqui na prática das informações, dar-vos conta dos meus encontros com embaixadores dos mais diversos países, que é uma coisa que acontece quase semanalmente. Em qualquer caso, fiquem a saber que no dia 24 de Abril vou reunir com o Presidente, vou com o embaixador do Egito. Mas isto, enfim, são eventos semanais. Se calhar não fará de sentido de futuro dar conta, amassar os seus deputados com estas coisas, sem prejuízo da importância que elas naturalmente têm. Depois temos o seguinte: nós no dia 6 de maio vamos reunir pelas 16 horas com a delegação da Comissão Homóloga da Assembleia da República de Moçambique. Eu fazia um apelo aos senhores deputados, já sei que aqueles que estiveram em Moçambique e foram recebidos por estes nossos colegas não deixarão de estar presentes, mas se os demais quiserem associar-se, Moçambique é uma linha de permanência, de continuidade e de estratégia portuguesa, portanto, tudo o que sirva para aprofundar os laços com os nossos congêneres é muito importante. E nós temos sempre dito consistentemente e com razão, julgo eu, que a diplomacia parlamentar é uma mais-valia muito importante. Portanto, eu fazia este apelo, se todos conseguirem encaixar nas agendas, no dia 6 de maio, às 16 horas, esta reunião com a delegação da Comissão Homóloga, devo dizer-vos que eles receberam-nos com pompa e solenidade. Se nós lhes retribuirmos a mesma deferência e delicadeza, isso, ainda por cima, são, como vocês sabem, não vale a pena alongarmos sobre este ponto, muito sensíveis a essas questões. Portanto, ficava feito esse apelo. É às 16 horas, do dia 6. Isso é às 17. Às 17. Eles vão acompanhar-me parcialmente à audição ao Estado-Estado. Vai ser uma experiência, eles, muito interessante, porque eles vão ver como, afinal, é a Assembleia que escrutina o Governo e não o contrário. E, portanto, vai ser uma parte muito pedagógica. Depois, há uma segunda parte, que é aquela que concerne à política portuguesa de cooperação. Essa aí julgo que eles não devem acompanhar, uma vez que são beneficiários diretos das decisões que aqui foram tomadas, e portanto, acho que nessa parte abandonarão os trabalhos e nós prosseguiremos então com o Sr. Estado a análise da estratégia portuguesa para a cooperação. Esse mesmo dia vai depois ser abrilhantado com um jantar com quem? Com a delegação da Assembleia da República de Moçambique. Portanto, fica aqui mais uma vez, toda a Comissão está convidada para tratar com deferência especial os nossos colegas moçambicanos. É um país especial para nós. No dia 27 de maio, às 17 horas, nós teremos uma audição, que será a audição regimental, nos termos do artigo 104, com o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Dia 3 de junho de manhã, vamos ter um colóquio. 3 de junho, que dia da semana é, doutora Ana Vargas? Terça-feira. Nesta terça-feira, vamos ter um colóquio parlamentar, por ocasião do 35º aniversário do restabelecimento das relações diplomáticas entre Portugal e a China. A Embaixada da China está muito motivada para este evento, atribui-lhe a maior importância e também aqui se justificava que os seus deputados, se fosse possível, mesmo que não possam lá estar o tempo todo, passarem por lá um bocadinho, entre todos, acho que se consegue, todos nós temos as nossas a fazer, é uma terça-feira de manhã, mas era importante mobilizar todos para este evento. Doutora Ana Vargas, foi possível pôr de pé a ideia da exposição? Ela sempre vai para a frente.
Vamos lá na próxima semana,
em tratar disso.
Vamos marcar com a colega da parte das edições para já ver as fotografias.
Pronto, a Embaixada da China tem um acervo extraordinário de fotografias que assinalam alguns momentos marcantes das relações entre Portugal e a China, e nós propusemos também, a ideia que foi acolhida com entusiasmo, fazermos aqui nos espaços perdidos essa é uma exposição permanente durante uma semana, alusiva a esse importante evento. Enfim, depois das referências que fiz a Moçambique, escusado será acrescentar outras sobre o significado que hoje em dia adquiriam as nossas relações com a República Popular da China, pelo que também havia vantagem em que os seus deputados, na medida do possível, se associassem a este evento. Diga, Sra. Deputada. É essa tal coisa, exatamente. Mas que, entretanto, eu tive um jantar na Embaixada, e onde a ideia foi aventada, e os nossos amigos chineses ficaram verdadeiramente radiantes com a perspectiva de haver uma tradução parlamentar. Eles não tinham conhecimento ainda desta nossa vontade de assinalar um momento como uma conferência. Depois temos aqui um ponto que eu considero muito importante. Isto foi uma iniciativa que eu tomei e que tem a ver com o seguinte. Eu julgo que um dos aspectos críticos das nossas relações externas são as matérias atinentes ao mar. E nós, como Comissão dos Negócios Estrangeiros, não vamos deixar cair num estatuto residual em que tratamos dos assuntos em que aparentemente não há comissão especializada mais diretamente vocacionada. Não, nada disso. A Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros, em todas as matérias cujo relevo, cuja dimensão tem um impacto no nosso destino coletivo, como seja a estratégia de Portugal em relação ao mar, justifica que nos interessemos por ela. Fiz alguns contactos com algumas figuras conhecedoras desta área e depois veio a verificar-se que a própria Comissão da Agricultura também contava fazer uma coisa neste género. E, portanto, estamos a planear. Eu pensava que isto ia ser feito numa sala de reuniões. Eu até manifestava a minha preferência porque ela se fizesse na nossa sala normal, porque acho que, ou então na sala da primeira comissão, porque isto não é bem um evento circumparlamentar para debater temas de interesse geral. Isto é uma questão estratégica para o país, tratada com toda a propriedade na sala da Comissão de Negócios Estrangeiros. Portanto, eu preferia, em vez de Senado, preferia que houvesse um conjunto de convidados que se pronunciassem dentro de um tempo limitado e que trouxessem aqui à discussão uma matéria com importância estratégica que tem para Portugal o mar. Acho que hoje em dia é impossível ter uma ideia complexa sobre as perspectivas que se abrem ao nosso país sem um conhecimento profundo e uma reflexão estratégica sobre o mar. E acho que esta é a comissão onde essa análise deve fazer. Portanto, talvez se pudesse diligenciar no sentido de ver se isso isto com a anuência dos colegas, que é evidente. Sra. Deputada Maria Belém tem a palavra.
Sr. Presidente, uma coisa, digamos, logística, pedi-lhe para falar mais perto do microfone, deve ser por eu estar aqui. Por eu estar aqui tão perto, ouço com dificuldade. Uma segunda coisa era sobre se essa reunião, que em princípio se fará com a Comissão da Agricultura, sobre a questão da nossa zona, da nossa plataforma marítima, penso eu, e a importância estratégica do mar. Não sei se não seria interessante associar algum esclarecimento sobre o projeto do mar europeu. Porque esse projeto do mar europeu pode ser bom e pode ser muito mau. E pior do que ser bom ou mau é nós estarmos completamente a leste do que está a perorar-se sobre essa matéria, como se não tivesse nada a ver connosco e pode ter tudo a ver connosco. Portanto, eu acho que se poderia eventualmente encostar mais alguma ambição a essa realização, que deveria contar, eu não sei qual é a data que estão a pensar para ela, mas 17 de junho, já é depois das europeias.
A minha ideia era que o key speaker deste evento fosse o professor Mário Ruivo, que é o presidente da Comissão dos Oceanos, é uma pessoa que terá uma perspectiva alargada, não é, destes temas. Mas acho que essa questão tem que ser
devia ser avaliada, porque eu acho que é muito importante e poderemos ser apanhados sem dar conta por alguma decisão fantástica.
Exato.
Que por aí simplesmente não tem, ou ninguém em Portugal pensou sobre isso e ninguém está a dar a esse dossiê a importância que ele merece. Era só, Sr. Presidente, obrigado.
obrigada, Sr. Presidente. Era só para um pedido de esclarecimento. Nesta reunião, os grupos parlamentares terão a oportunidade de fazer a sua intervenção.
A minha ideia é que seja uma reunião exatamente igual às outras. Por isso é que não vejo com bons olhos a ideia de que seja feita no Senado. Acho que deve ser feita, nos termos regimentais, uma reunião ordinária com este tema. Depois, ainda dentro deste ponto das informações, programa de trabalho da Comissão. Ora bem, ainda não foram recebidas sugestões, para além da interessante apresentada pelo Sr. Deputado Maria de Belém, de incluir a iniciativa legislativa adesão da OEA à Convenção Europeia dos Direitos do Homem em exposições internas. O Sr. Deputado Maria de Belém fez-nos chegar esta indicação. Na própria reunião. Sr. Deputado, no momento de rara inspiração, considerou.
Sim.
Pronto. E a Comissão também considerou que daquele amplo, daquele maçudo e modestíssimo programa de ação da Comissão, se poderia retirar para o nosso escrutínio aqui uma questão importante, que é o problema do acompanhamento na perspectiva do quadro de desenvolvimento pós-2015 e as iniciativas relativas à Ucrânia e ao acordo comercial Estados Unidos-África. Aqui três temas que nós destacamos que mereciam Europa-Estados Unidos. E, portanto, eu acho que vamos converter isto, talvez, em distribuir isto como iniciativas pelos seus deputados, não é verdade?
Temos que escrever à CAI e quando aparecerem iniciativas sobre esses temas, elas mandam.
Muito bem. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Bom, em relação ao ponto anterior, manifestar também a nossa concordância para a reunião sobre o mar, sendo certo que, enfim, até na sequência da visita do Sr. Presidente da República a São Francisco, este foi o tema base da sua intervenção e creio que, não sei até que ponto, é que se vamos fazer um seguimento aprofundado, não valerá a pena analisarmos outras perspectivas para termos uma construção mais fidedigna da realidade, digamos assim, trazendo os vários aspectos e variáveis para a discussão. Relativamente a estas sugestões, eu peço desculpa, mas pode-me ter escapado enquanto coordenador.
Não esteve cá na última reunião, acho eu.
Na última estive e confesso que não me recordo deste pedido de se pudesse esclarecer para nós podermos participar nesta discussão.
Na última reunião o que se passou foi o seguinte: nós avaliamos o programa de atividades da Comissão Europeia, que não é exuberante de temas e de matérias. É realmente um programa de transição nas instituições europeias e é, enfim, muito parco de matérias interessantes. E identificámos alguns pontos que pudessem ser pertinentes para a Comissão de Negócios Estrangeiros. E considerámos que era importante o quê? A senhora deputada Maria de Belém Roseira referiu-se à questão da adesão da União Europeia à Comissão Europeia dos Direitos do Homem. E os outros temas que nós aqui nos pareceram justificariam a nossa abordagem eram o acompanhamento na perspectiva do quadro de desenvolvimento pós-2015, enfim, que é uma parte geral que tem estratégica, que tem interesse, as iniciativas relativas à Ucrânia, portanto, deve ser, enfim, deve ser mais um pacote de língua de pau. Em qualquer caso, acho que vale a pena que a Comissão de Negócios Estrangeiros se pronuncie sobre isto. E o acordo comercial Estados Unidos e União Europeia, que temos vindo a tratar, já ouvimos o deputado Vital Moreira, e que terá sequência seguramente, e que foi uma audiência, aliás, muito estimulante. Não sei se esclareci.
Sim, sim.
Okay.
Foi enviada
para
o programa de trabalho, foi enviada para todos os meus deputados na sequência da reunião. Ainda podem ter um bocadinho de tempo, se quiserem.
Pronto. Todos estes assuntos que são aqui tratados, que são aqui anunciados, quer dizer, nenhuma desta matéria está fechada, estão todos abertos a serem alterados, melhorados, enfim, não há aqui... Nós não temos de fazer, apesar das excepcionais qualidades que ninguém regateia aqui à doutora Ana Vargas, enfim, e aos meus modestos esforços, as coisas serão seguramente muito mais interessantes se toda a gente der uma ajuda, buscando os nomes mais estimulantes para valorizarem o nosso trabalho aqui, não é? Portanto, tudo isto, o mar incluído. Não temos nenhuma lista fechada de pessoas para falar sobre o mar. Se lembrarem de alguém Por exemplo, alguém que assim, a Presidência da República considera que é uma autoridade e tal, só temos vantagem em conhecer o seu pensamento sobre esta matéria. Depois temos aqui um ponto, enfim, burocrático, uma vez que se trata do pedido do Presidente da República de assentimento da Assembleia da República à sua deslocação em visita de Estado à República Popular da China, incluindo a região legislativa especial de Macau, entre os dias 11 a 19 do próximo mês de maio, a convite do Presidente Xi Jinping. Portanto, isto requer uma votação. Algum dos seus deputados se opõe? Ninguém se opõe, não há abstenções. Fica o Sr. Presidente, então, com a autorização necessária para este efeito. Passamos ao ponto de aprovação de parecer. Proposta de resolução 57-12-2. Aprova para adesão a Convenção relativa à Proteção Internacional de Adultos, adotada em Haia, 13 de janeiro de 2000, cuja deputada relatora é a deputada Gabriela Canavidas, que não fez chegar. Pronto, então, este diploma. E temos também um diploma da deputada Karina, que também não enviou. Bom, ok.
Sobre esse ponto, Sr. Presidente, só para dar nota que faltava um anexo a um documento que tinha sido enviado, que foi enviado e, portanto, se quiserem, pode ser agendado já para a próxima reunião ordinária da Comissão.
Magnífico. Não sei se a próxima será ideal, uma vez que será das audiências, salvo erro, na verdade.
Não,
ainda não é?
Ainda temos 30 de abril, que vai dizer, é o relatório de participação de Portugal e outros dois processos.
Pronto, muito bem. Por último, temos aqui um ponto. Sr. Deputado Paulo Pisco, aprovação de atas. Ata número 130 da reunião 26 de fevereiro e ata número 131 da reunião de 4 de agosto. As atas, observo, respeitam a factualidade das reuniões ou a matéria que mereça ser retificada? Não, mas mesmo assim não custa verificar, Sr. Deputado Paulo Pisco, mesmo assim não custa verificar. Pronto, muito bem. Outros assuntos? Eu não disponho mais nenhum assunto. Não sei se há algum assunto que os seus deputados queiram suscitar. Não havendo, muito obrigado a todos e acaba aqui a nossa reunião.